O meu nome é José António Silva, trabalho numa empresa aqui não, no Porto. E temos estado o último ano a trabalhar com algumas destas estruturas online, nomeadamente com a Azure e com o Azure Storage. E numa série de situações tem-nos surgido a necessidade para replicar dados entre diferentes aplicações. A sessão que eu pretendo fazer aqui hoje, isto é uma sessão muito rápida, só temos meia hora e, portanto, temos que andar rapidamente sobre estas coisas todas. Eu vou tentar focar aqui na sincronização entre bases de dados que temos dentro de casa e bases de dados que temos em cloud computing. Mas vou explicar aqui alguns contextos onde temos necessidade de aplicar os mesmos desafios, os mesmos contextos e aplicar soluções idênticas para resolver esses problemas. Okay? Portanto, a nossa agenda vai ser muito rápida, mas quero-vos dar uma ideia do que é que existe neste momento e o que é que está aí a sair, que releases novas é que a Microsoft está a fazer. Okay? Portanto, o objetivo aqui é focar-nos neste cenário. Temos bases de dados que estão alojadas na nuvem, há uma série de oportunidades neste momento para colocar bases de dados lá fora. Estamos a falar de cenários como partilha de informação entre diferentes organizações, dentro da mesma organização. Imaginem uma coisa tipo os dados do censo. Até que ponto é que nós não poderíamos estar diferentes empresas a usar essa informação para construir os nossos software houses, para fazer outras coisas? Podemos estar a falar de cenários como, por exemplo, consolidação financeira, quando estamos a falar de franchisings ou redes de empresas que precisam de consolidar um conjunto de informação e precisam distribuir outras informações para essas empresas. Portanto, em muitas destas situações, o que nós temos são diferentes aplicações com diferentes scopes, com diferentes âmbitos de replicação, que estão a sincronizar com dados que estão algures na nuvem. Eu dou aqui o exemplo do Azure, mas isto aplica-se a outros tipos de serviços que há neste momento na internet. E depois há outras entidades que acabam por sincronizar estes outros scopes ou partes dessa informação. Portanto, o que é que estão a replicar, o que é que faz sentido. Aplicado a todos estes problemas, estamos a falar de coisas como é que nós detectamos o que é para replicar, okay? O que é novo, o que é que alterou desde a última vez. E recordo que, quando estamos a falar de gigabytes ou terabytes de bases de dados, todos os dias ou a toda a hora estar a tentar comparar se duas bases de dados são iguais ou não, não é propriamente coisa que se faça com um scan, não é? Não chega a fazer download dos dados todos que estão do outro lado e comparar a ver se há registros novos. Portanto, nós estamos aqui a falar de detectar o que é novo, o que é que mudou desde o último timestamp, por exemplo. Se eu sincronizei há 10 minutos atrás, de há 10 minutos para cá, o que é novo, o que é que mudou? E detectar novos registros é relativamente fácil de detectar. Detectar alterações em registros, se nós tivermos algum tipo de timestamp nos registros, também conseguimos perceber o que é que mudou. Se calhar um bocadinho mais difícil é detectar os deletes, não é? Aquele registro desapareceu da base de dados. E se nós não tivermos uma forma de guardar esses novos registros, é difícil perceber que alterações é que houve desde há 10 minutos para cá, como, por exemplo, registros que desapareceram dessa base de dados. Portanto, e aqui estamos a falar de técnicas de. Tipicamente, o nome técnico que se usa para isto são Tombstone Tables, que é aquela tabela de deletes em que estamos a guardar lá os registros que foram apagados. Okay? Portanto, nós vamos debruçar-nos sobre este tipo de problemas. Se estivermos a falar de replicações e coisas bastante complexas, e vamos supor que fazemos replicação uma vez por dia, e nessa replicação diária temos gigabytes de diferenças para propagar. Se a rede falhar a meio de uma propagação desse género, o que é que isso implica em termos de transação? Ou seja, se eu estou a fazer download de 10 mil registros novos de ontem para hoje e a meio desses 10 mil registros deu-se um erro qualquer de comunicação, o que é que eu faço com os 5 mil registros que eu já tenho do meu lado? Posso metê-los na base de dados, inseri-los e depois voltar a tentar os outros a seguir? Ou tenho que tentar gerir uma transação durante 2 horas, durante a noite? E ter uma transação atómica para garantir a consistência daquilo que eu tenho do meu lado com aquilo que está do outro lado. Portanto, todas estas decisões dificultam ainda mais a gestão deste tipo de processos. Pronto, e depois existem aproximações relativamente às sincronizações. Nós, se conhecermos minimamente os dados, e isso, normalmente, quem está a fazer as aplicações tem essa noção, conhece os padrões que estão subjacentes a determinado tipo de informação. Vou-vos dar um exemplo. Se vocês quiserem replicar logs dos vossos servidores web, imaginem que vocês têm 10 servidores web alojados nos Estados Unidos. E se quiserem todos os dias tirar os logs para agregar tudo e fazer uma análise, para fazer um trabalho de análise desses logs, agregar essa informação, É relativamente fácil, porque nós sabemos que aquela informação são logs, os logs são sempre incrementais, sabemos que os ficheiros novos até têm o nome da data do dia de hoje ou de ontem, e portanto nós podemos perfeitamente ir só buscar os ficheiros novos. Portanto, quer dizer que esse tipo de informação já é naturalmente é uma informação que vai crescendo, é append only. Portanto, esse tipo de tabelas, esse tipo de informação, eu não pensem só em tabelas, ok? Por isso é que eu dei o exemplo agora dos logs de IIS. Os logs de IIS tipicamente são ficheiros de texto, não é? Que estão numa pasta. Neste tipo de situações, nós estamos a olhar para dados que sabemos que estão sempre a crescer. Não é? Se nós olharmos para tudo que os contabilistas fazem, eles também pensam assim. Portanto, os contabilistas não fazem updates a registros. Os contabilistas metem transações no log. Portanto, aquilo estava mal, ok. Mete-se uma operação inversa, mete-se uma operação de correção. E isto é normal nesse tipo de logs. E isso traz vantagem nas replicações. A mesma coisa já não se aplica a coisas que estão a mexer dos dois lados a toda a hora. Um bom exemplo disso, se calhar, são os SharePoints ou as mailboxes hoje em dia de Outlook com Exchange. Estamos a falar de estruturas que estão constantemente a mudar o dia todo. Portanto, as pessoas hoje em dia recebem o e-mail e não é o simples queue de inbox e outbox. Hoje em dia o e-mail é muito mais complexo do que isso, porque as pessoas recebem coisas, aplicam regras, as regras vão para pastas, as pastas vão catalogar aquilo noutros sítios. Entretanto, acontecem coisas como já leu, ainda não leu a mensagem, já fez dismiss num appointment. Tudo isto está a provocar eventos por todo lado que estão a acontecer. Uns no telemóvel, outros no Outlook, outros no próprio Exchange Server, que está a fazer aplicar regras para catalogar o e-mail. Portanto, tudo isto ao mesmo tempo tem problemas de conflitos muito piores para resolver. Okay? Portanto, nós programadores muitas vezes conseguimos resolver este tipo de problemas porque percebemos os dados, percebemos o modelo e conseguimos dar algumas dicas para alterar este tipo de topologias. Vou-vos dar um exemplo que aconteceu com o Outlook aqui há uns anos atrás. Penso que era o Outlook 2003. Tinha um problemazinho com os dismiss. Portanto, quando eu faço o ok ou um alerta no Outlook, né, esse item no vosso calendário muda e passa a haver uma modificação que é a pessoa já leu, já foi avisada. E isso tem um timestamp. Quer dizer que aquele registro, se formos olhar para aquilo com uma tabela, aquele registro mudou a hora. Se a mesma pessoa, que ao mesmo tempo disse ok no Windows, no telemóvel, o telemóvel piscou também e a pessoa foi lá e fez dismiss, a hora não é igual, porque o dismiss foi há uns minutos atrás no computador e o segundo dismiss foi uns minutos mais tarde no telemóvel. A alteração em termos lógicos é exatamente a mesma. Não há conflito nenhum. Mas da forma como o Outlook estava feito, encarava aquilo como um registro de base de dados, né? Replicação cega, ou seja, quem fez a replicação do Outlook não pensou no tipo de dados que estavam em cima. E então naquela altura o que é que acontecia? Quando havia um dismiss de um lado e um dismiss do outro, na próxima sincronização do telemóvel, aquele registro ia parar os conflitos. Portanto, naquela altura, se nós fossem ver uma tabela, uma pasta escondida que o Outlook tinha lá com os conflitos, tinham lá milhares de conflitos que não faziam sentido nenhum. Aquilo não é conflito nenhum. Fez dismiss, não há conflito. O conflito é que é escolher a hora do timestamp. Ok, escolher a primeira, a mais antiga. Foi a primeira vez que eu fiz dismiss. Portanto, isso não devia ser um conflito. E o que é certo é que deixou de ser um conflito e um dia, assistindo uma apresentação da Microsoft, alguém da Microsoft a apresentar o Outlook 2013 ou qualquer coisa, a dizer isto agora já não faz conflitos com os dismiss. Uma feature nova. Não é? E isto, não, isto é começar a resolver problemazinhos deste género. Portanto, este tipo de situações vão surgir em muitas situações. Resolver estes problemas, há muitas aproximações para resolver estes problemas. Há muita gente que tenta resolver isto aplicacionalmente, introduzindo funcionalidades para resolver isto nas aplicações. O que eu vos queria transmitir aqui hoje com esta sessão era que há uma série de coisas já feitas neste momento e que podem ser o plumbing certo e muito bem pensado para ajudar-vos a resolver esses problemas. Okay? Portanto, não tentem reinventar este tipo de algoritmos, são muito difíceis de fazer. Tanto é que hoje em dia os produtos continuam a ter N problemas relacionados com replicação. Os problemas não estão resolvidos, longe disso, mas acho que estamos no caminho certo e, portanto, uma das recomendações no final desta sessão é que invistam um bocado de tempo naquele Sync Framework da Microsoft. Okay? Portanto, vamos pegar aqui em exemplos. Eu já falei aqui de muitos destes exemplos. Informação pessoal, hoje em dia, com os vários telemóveis e equipamentos, e vocês já repararam que os contactos do Live, do Messenger, se vocês ligarem aquele conector para o Facebook e para o LinkedIn, aquilo começa a misturar as coisas todas, começa a reunir as coisas de uns lados para os outros. Portanto, neste momento, uma pessoa liga o conector de Facebook no Outlook e as fotografias que a pessoa já tinha metido no LinkedIn ou no Facebook começam a aparecer no Outlook também. Portanto, de repente, começamos a receber os e-mails e vêm a fotografiazinha ao lado. da pessoa que nos está a mandar o e-mail, ajuda a reconhecer as pessoas. Agora, todo esse tipo de trabalho que está por trás, de replicação de informação, anda à volta desta informação pessoal, de contactos. Uma das ferramentas mais antigas a usar este Sync Framework é o SyncToy. Portanto, é uma ferramenta para movimentar ficheiros. É muito útil, por exemplo, para os fotógrafos que têm pastas com muitas fotografias e de vez em quando fazem reorganizações, mexem nos metadados, mexem nos nomes das pastas, etc. O SyncToy é uma toolzinha gratuita que, quando nós instalamos um perfil de replicação, por exemplo, para puxar do nosso computador para um share de rede ou para um disco externo, ele, a partir do momento em que nós temos aquilo ativo, ele guarda os updates que estão a ser feitos ao nível de file system. Portanto, se vocês fizerem um rename aos ficheiros, se movimentarem o nome das pastas, etc., a próxima replicação é muito rápida, porque ele sabe que aquilo são movimentações, são moves, não são copies e deletes. Okay? Portanto, ele é inteligente. Porquê? Porque ele guardou esse tipo de informação ao longo do tempo. Portanto, ele consegue perceber o que é que mudou realmente desde a última sincronização e só faz esses updates para o destino. Portanto, e o SyncToy é um bom exemplo disto, este conceito aplicado ao file system, aos ficheiros e aos metadados que estão associados a esses ficheiros. Outros exemplos muito interessantes. Estes aqui, eu sinto-me mais próximo deste tipo de exemplos. Nós hoje em dia fazemos muitas aplicações em cima de SharePoint. O SharePoint começa a ser uma espécie de uma base de dados para muitas aplicações. Os utilizadores começam a fazer as bases de dados sozinhos, depois nós vamos lá e metemos mais uns workflows aqui, mais uns alertas acolá e tal, e aquilo, as pessoas ao fim de 2 ou 3 anos chegam à conclusão que afinal fizeram um CRM dentro do SharePoint, ou fizeram uma gestão de correspondência, uma coisa qualquer, e realmente aquilo foi evoluindo de uma coisa ad hoc, passou a ser uma coisa com quase uma aplicação. Hoje em dia o SharePoint é muito online, não é? E vocês sabem que a Microsoft comprou o Groove aqui há uns tempos e, portanto, apareceu lá uma coisa chamada SharePoint Workspace, que é o nome atual, e aquilo permite ter um offline das listas. Mas quem diz um offline das listas diz, por exemplo, que o Excel também é capaz de fazer offline das listas. O Outlook também é capaz de fazer offline das mesmas listas de SharePoint. Portanto, começamos a ter N aplicações aqui que podem trabalhar offline este tipo de listas. Portanto, já estão a imaginar a quantidade de problemas de replicação que isto pode trazer. Até porque estas listas não têm estes conceitos de esta lista é só append only ou outra coisa qualquer. Estas listas são listas e, portanto, têm updates e é preciso guardar todo o tracking do que é que está a acontecer. Tudo que é ligações online hoje em dia depende muito disto. Não sei se aqui alguém já tentou instalar alguma dessas aplicações que sincroniza os contactos todos, tipo um Vodafone 360, uma coisa assim desse género. Num iPhone aquilo é capaz de ficar ali horas a moer os nossos contactos todos. E eu por isso, se calhar, também tenho contactos a mais. Mas aquilo depois começa a sincronizar entre as redes sociais e o diretório que eu tenho no Outlook, etc. Portanto, estamos a falar de muito trabalho de replicação, pendurado tipicamente em bases de dados que estão online. Portanto, tudo com o peso da rede associado a isso. E depois começamos a encontrar exemplos também, isto já é antigo, mas é uma coisa muito comum, que são as replicações para portáteis e para aplicações de Salesforce. Por exemplo, um vendedor que vai para a rua e tem um acesso a um conjunto de informação sobre os clientes que estão na sua rota ou na sua área de atuação. Depois essa informação é atualizada ao longo do dia, depois mais tarde ele faz updates e aquilo volta outra vez para cima. Portanto, esse tipo de aplicações. E depois uma que eu também desapareceu, mas se calhar não está assim tão desaparecido. Se calhar está muito mais próximo destes modelos. São os modelos mais peer-to-peer. Quem conheceu o Notes, provavelmente recorda-se que o cliente Notes era uma base de dados. E todas as pessoas faziam parte do mesmo grupo, estavam a partilhar a mesma base de dados e estavam a replicar entre eles coisas que iam evoluindo ao nível dos clientes, portanto, dos utilizadores. Okay? Eventualmente até podia haver lá um servidor na empresa para trabalhar as mesmas listas. Okay? Portanto, isto e aquilo que nós estamos aqui a ver acontecer aqui com o SharePoint parece muito parecido. Por acaso a pessoa que fez isto, acho que agora é CTO da Microsoft, portanto, deve haver aqui alguma relação. Mas estamos a ver cada vez mais estes modelos a evoluírem. Portanto, os próprios usadores do modelo colaborativo evoluem em aplicações e trabalham offline, sem ter acesso ao SharePoint que está online, trabalham offline e depois replicam e as aplicações vão evoluindo com o apoio dos servidores que estão ou na empresa ou na nuvem. Okay? Portanto, estes são os cenários mais comuns onde nós vamos sentir mais pressão para começar a replicar a informação e a sincronizá-la. Okay? Só para vos dar aqui uma ideia muito rápida do estado da tecnologia nesta área, a Microsoft, por exemplo, lançou recentemente o SQL Azure, E uma das dificuldades com o SQL Azure é que aquilo supostamente é um SQL, mas não é bem um SQL. Então, nós, quando começamos a tentar ligar o Enterprise Manager a esse SQL desse e fizemos um copy database, a primeira mensagem que vão receber é que, ok, neste momento não é suportado o copy database. Portanto, se não é suportado o copy database, temos que ir para outro tipo de técnicas, ok? Vamos gerar os scripts e vamos correr os scripts para o outro lado. Portanto, se experimentarem fazer isso também, neste momento, portanto, se tentarem fazer right-click numa base de dados, Task Generate Scripts, vai-vos aparecer um wizardzinho, escolher o que é que querem meter lá dentro, e se não fizerem uma série de dicas que eu vos vou dar agora, esqueçam que não vai dar para correr aqueles scripts no SQL Azure. Portanto, a primeira dica aqui é: tudo que é user-defined data types não dá, não funcionam. Tirem logo isso tudo fora. Por acaso, o Wizard faz uma coisa que é converte para base types, e portanto resolve logo o problema. Extended Properties, desliguem isto. Uses, no meio do script, não vale a pena estar a gerá-los porque o SQL Azure não suporta a mudança de base de dados com o use. Okay? Isto são coisas de scripting. E depois podem incluir os dados, para incluir também os dados para fazer a migração. Portanto, se querem fazer uma cópia dos dados para o data center, podem começar por aqui. Okay? Isto não chega. Depois, a seguir, é preciso pegar no script, ir à procura, por exemplo, tudo que diz qual é o file group onde é para meter a base de dados. Tem que tirar isso tudo fora, porque vocês, quando estão em SQL Azure, não controlam os file groups, vocês não sabem, nem sabem onde é que está o file system, portanto, não veem esse tipo de coisas. Portanto, isto é para desaparecer, o Not for Replication também é para desaparecer, Pad Index também é para desaparecer. Há um hands-on lab no Azure, no Training Kit, só explicar estes passinhos todos, só para conseguirem fazer uma coisa destas, ok? Isto é, se quiserem perceber tudo que bate quando tentam fazer uma coisa destas, este hands-on é uma boa forma de perceberem este passo. Ora bem, isto não é tudo mal, ok? Portanto, também um grupo de malta no Codeplex que fez uma tool para fazer isto tudo, ok? Portanto, isto, o SQL Azure Migration Wizard, e já agora, isto funciona com as versões de SQL, tipo, desde o 2005, e ele percebe as diferenças entre os diferentes tipos de bases de dados das versões de SQL Server. Portanto, isto pode-vos ajudar a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, não. Podem passar diretamente para aqui e poupam algum tempo. Eu vou tentar aqui apanhar uma aplicação. Ok. Só para vos dar uma ideia de como esta aplicação está feita. Ok? Portanto, isto aqui é o SQL Azure Migration Wizard. Portanto, podem escolher aqui que tipo de análise querem fazer. Portanto, só fazer uma análise à vossa base de dados para ver onde é que há incompatibilidades. Ou mesmo gerar e migrar os dados para o outro lado. Passo seguinte é escolher a ligação à base de dados que querem fazer. Ok, quero mover esta base de dados para o outro lado. Next. Quais são os objetos que queremos migrar? Isto é a mesma coisa que está dentro do Wizard, que está no SQL, no Enterprise Manager. Está aqui embebido. E temos aqui as opções. E no fim, estamos prontos para gerar o script. Portanto, ele fica ali a processar, aplica aquelas regras todas, faz o find and replace, portanto, faz uma série de trabalho interessante relacionado com isto. Ok? Portanto, isto é uma das aproximações para resolver este problema. Mas a vantagem aqui é que isto está para usar em vários sentidos e tem algum know-how aqui sobre as diferentes versões de base de dados. Se nós estivermos a puxar, por exemplo, do Azure para cá, para fazer para meter num SQL 2005, isto pode ser muito útil para perceber as diferenças entre a linguagem. Se voltarmos aqui aos slides, se isto não funciona, se calhar já não funciona, se perderam a imagem, e já tem. Ok. Portanto, se usarem este Migration Wizard, já vão dar um grande avanço para conseguir fazer este tipo de cópias. Outra ferramenta que, entretanto, apareceu, isto já está em CTP, isto já é da Microsoft, é uma coisa que se chama SQL Azure Data Sync. Portanto, isto é um cliente idêntico, ok? Mas este aqui faz parte deste deployment da Microsoft e traz uma coisa muito interessante, que é traz uns providers, e eu mais à frente vou-vos falar sobre o Sync Framework, mas traz estes providers, que já são providers para o SQL Azure. Okay? O download também traz este wizard. E este wizard serve exatamente para fazer a mesma coisa. Portanto, vocês podem apontar para uma base de dados local, apontam para o servidor, dizem que tipo de resolução de conflitos é que querem fazer, portanto, quem é que ganha, se é o servidor, se é o local, a resolution policy, ao fim e ao cabo. E no fim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aplicação, ele vai aplicar, vai usar a vossa configuração em cima da mesma infraestrutura do synchronization, que é onde eu quero chegar. Antes de avançarmos para o Synchronization Framework, Queria chamar a atenção também para uma outra aplicação que, entretanto, apareceu, e as duas coisas estão relacionadas. Isto é um serviço de data sync que apareceu nos laboratórios do SQL Azure. Mais uma vez, isto não é produto final, neste momento é gratuito, há malta a experimentar, mas o que é que está aqui? Está um website onde vocês criam grupos de replicação, okay? Server-side. Basicamente é esta infraestrutura toda da ferramenta de passar dados de um lado para o outro, a correr num serviço na cloud. Okay? Vocês chegam lá e dizem, a ligação para a minha base de dados de um lado é esta, a minha outra ligação para a outra base de dados é aquela. Isto pode ser muito útil para coisas do género. Imaginem que vocês têm um site grande, pesado, e têm uma base de dados enorme. E vocês querem pôr o vosso site em vários sítios no globo. Okay? Querem ter um site nos Estados Unidos e querem ter um site na Europa. A base de dados que está a suportar os dois sites, vocês querem que esteja local, que é para ser mais rápido. Portanto, há que montar modelos de replicação entre estas várias bases de dados que estão espalhadas pelo mundo. Isto é um excelente serviço para isso, porque está na nuvem também, está a fazer as ligações e a resolver os problemas e os updates incrementais entre as diferentes bases de dados. Portanto, o interface aí vai ser uma coisa de escolher. Não. Isto faz ligações TDS entre este data center e o SQL. Portanto, isto não é para ir buscar dentro da vossa empresa. Não devia ser. Mas serve para isso. Mas serve para isso. Aquilo que eu recomendo é que, para a situação dentro da vossa empresa, é melhor correrem o tal wizard anterior que eu vos mostrei. Okay? Porque esse está correndo dentro de vossa casa, pode estar mais próximo dos vossos dados, e a ligação que ele faz remota é para o SQL Azure. Mas depois do SQL Azure para outros servidores também na nuvem, já recomendo este serviço. Okay? Portanto, por isso é que eu digo que os dois estão relacionados. O outro anterior é para corrermos localmente e este aqui é para estar a correr como um serviço. A vantagem é que eu não preciso ter servidores para suportar isto. Isto está online, está no serviço da Microsoft, portanto, é uma questão de. Eu não sei quanto é que eles vão cobrar para uma coisa destas, não faço a mínima ideia, mas isto é um sistema de replicação online. Portanto, é configurar aqui os perfis, meter as regras, configurar de quanto em quanto tempo é que isto tem que fazer a replicação e. Ok, isto fica a trabalhar sozinho, portanto é para não perdermos tempo nenhum com isto. Okay? Mas eu queria falar nisto porque está relacionado com outro tema e as diferentes ferramentas que têm aparecido da Microsoft ultimamente estão todas a usar providers de stores diferentes. Okay? Portanto, debaixo deste namespace Microsoft Synchronization estão a aparecer N providers, para SQL Server, para Compact Edition, para o File System, agora para o SQL Azure. Para outra coisa que vamos falar mais à frente, que tem a ver com OData, não sei se já ouviram falar nisto, mas é um protocolo XML para aceder a bases de dados, e começou a aparecer ligado às listas de SharePoint, por exemplo. SharePoint 2010, out of the box, faz OData, mas vamos chegar lá mais tarde, ok? Deixem-me só explicar aqui o que é o Sync Framework, primeiro. Portanto, Sync Framework é uma livraria, é para usar para desenvolvimento, tipicamente, isto é um SDK. O SDK tem uma série de peças, estas azul, que tipicamente já estão fechadas, são caixas pretas que nós queremos é utilizar aquilo, estão ali as boas práticas, nós queremos é reutilizar aquilo. Estamos a falar de motores de sincronização e que interface é que cada provider deve implementar e como é que se interage com esses interfaces. Se nós quisermos criar um provider, temos que implementar uma coisa deste género. Implementamos um provider para a nossa base de dados, para o que quisermos, okay? E há N providers já aí no mercado e vão aparecer muitos mais, certeza absoluta. Portanto, imaginem que eu quero fazer um provider para os contactos que estão no i5. Já ninguém quer saber daquilo e, portanto, eu preciso disso. Portanto, faça um provider para contactos do i5. É aqui que eu vou trabalhar. Vou implementar este interface e vou desenvolver este provider. Okay? Do outro lado, vou buscar o provider dos contactos, por exemplo, do Live. Então, faço uma aplicação que sincroniza os contactos entre o Live e o i5. Imaginem, uma coisa deste género. Okay? Este orquestrador é o que faz as ações, os eventos necessários à sincronização. E nós normalmente o que fazemos é arrancar isto dentro de um host, que é a nossa Sync Application, que basicamente é o que vai suportar esta execução. Isto é um paradigma muito parecido com a forma como hoje em dia se programa com o Windows Workflow Foundation, por exemplo. Okay? Portanto, estamos aqui a falar, isto seriam as custom actions, isto é o runtime do workflow, aquilo é o nosso host, a nossa aplicação onde isto vai correr. Okay? É preciso trabalhar ao mesmo nível de programação. Claro que estão a aparecer uma série de ferramentas interessantes que por baixo estão a usar isto e, portanto, nós podemos tirar ideias de como é que isto está a ser resolvido. Aquela ferramenta que eu estava a mostrar há pouco de sincronização de bases de dados, aquele Data Sync, usa esta arquitetura. Portanto, o que está a correr dentro da nossa casa é uma aplicação. Neste caso já tem um interface, é aquele wizard bonitinho com o logotipo azul, etc. Por baixo ele está a usar as DLLs todas do Sync Framework, está a usar o provider da SQL para falar com o SQL que está local e está a falar com o SQL Azure para ligar à nuvem. Okay? Portanto, daí a pergunta há pouco de Miguel, o TDS é o protocolo que eles estão a usar para fazer a ligação ao SQL Azure. Claro que isto aqui não é propriamente um protocolo para se usar em cima da nuvem, não é um protocolo para estar a usar aqui nas demos num evento deste género com redes públicas de acesso à internet, mas nestes cenários corporate, eu estou a fazer uma ligação ao Azure para fazer bulk envio de dados em grande escala, isto provavelmente até é bastante mais eficiente que outros protocolos mais baseados em HTTP e XMLs, etc. Portanto, isto é um protocolo que é aquilo que o SQL Server tem e portanto, está mais que testado, mais que robusto, portanto, é o ideal para este tipo de informação. Se nós quisermos levar este paradigma para cenários mais públicos, do género ter uma aplicação offline que desde que esteja num hotspot, numa rede pública, numa conferência, numa universidade ou num sítio qualquer desse género, para ter uma aplicação desse género, nós provavelmente vamos querer fazer sincronização de uma forma mais ocasional e é difícil medir quando é que as pessoas vão estar a usar a aplicação para fazer sincronização. Okay? Um exemplo disso é o Mesh. Não sei se já ouviram falar no Mesh, ou no, agora chama-se Live Sync, ou chamava-se a semana passada, agora depois passou a chamar-se Live Sync Mesh. Portanto, alguém protestou que perderem a palavra Mesh era mais neira. Portanto, eles estão a tentar satisfazer toda a gente, então agora é Sync e é Mesh. E também é Live, portanto. Do Live, quer dizer que a autenticação é a mesma e os dados vão parar ao SkyDrive. Do Sync, é porque isto faz sincronização. E se um produto que não diga Sync no título, se calhar ninguém sabia para que aquilo servia. Que era o que acontecia com o Mesh. E o Mesh é realmente dos produtos, provavelmente, que há utilizadores mais fanáticos. Okay? Quem usou o Mesh e quem usa o Mesh é, tipicamente, a pessoa fanática por aquele modelo. Se não usam o Mesh, ou usam Dropbox, ou então nem sabem o que é que estão a perder, okay? Basicamente. Porque o Mesh é daquele tipo de ferramentas que faz todo sentido, nos dias que passam, é absolutamente essencial. Este tipo de aplicações faz sincronização quando tem rede, quando precisa, quando alguém mexe no ficheiro e é preciso replicar o ficheiro para as outras pessoas todas que fazem parte do mesmo grupo, do mesmo mesh. E, portanto, nestas situações, nós queremos outro tipo de sincronização. O que é que acontece tipicamente nestas aplicações? E se vocês quiserem desenvolver uma aplicação deste género, vão acabar por fazer uma coisa deste tipo, que é criar um endpoint, alguns na nuvem, portanto, um HTTP, um endereço para onde vão fazer sincronizações, de lá vão sacar os dados que precisam para a vossa aplicação. Isto é um padrão muito comum, e se já ouviram falar em RIA Services, clientes Silverlight, etc., é muito à volta deste padrão. Depois, se querem entrar offline, então vão ter que ter um store local para guardar essa informação. E depois, usando uma infraestrutura deste género, vão ter que ter aqui um runtime para fazer sincronização das alterações que estão neste store com aquilo que está no endpoint no servidor. E, portanto, vai haver aqui uma propagação de alterações entre estes dois endpoints. Okay? Se nós aplicarmos isto ao Sync Framework, se fôssemos implementar isto com o Sync Framework, chegávamos a um modelo deste género. E este é que é o modelo que vão encontrar cada vez mais nas recomendações da arquitetura da Microsoft. Okay? Isto está a ficar muito maduro. E eu vou-vos mostrar algumas coisas que estão a aparecer agora com o Sync Framework 3 à volta deste tema. Portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? Portanto, a nossa aplicação está ali, a típica aplicação Occasionally Connected, e lá dentro faz host do Orchestrator, que tem, por exemplo, um provider para um store local. E porquê que está aqui o compact? Porque, tipicamente, isto estamos a falar de um tipo de base de dados que hoje em dia pode correr sem instalação no cliente. Okay? Portanto, o SQL compact hoje em dia é uma DLL que pode ser feito o download com a vossa aplicação. Imaginem ClickOnce, todos aqueles cenários de isolated storage, nem sequer ter acesso ao disco e ter lá uma base de dados estruturada, é por aqui. Portanto, isto é um exemplo para ter um cliente o menos intrusivo possível na nossa aplicação. Depois, este provider que está aqui é tipicamente um provider de WCF. Portanto, ele não vai falar TDS diretamente com a base de dados, ele vai falar com o endpoint em WCF. E este endpoint WCF é que, por sua vez, é que fala com o provider. Okay? Isto parece dar um bocadinho mais de trabalho se nós não tivermos as ferramentas para nos gerarem isto. Okay? Essa é que é a boa notícia que eu vos queria dizer, é que vem aí uma coisa chamada Sync Framework versão 3. Neste momento está em CTP, algumas pessoas têm acesso a isso. Eu vou-vos mostrar aqui algumas das coisas que estão lá dentro neste momento do CTP. Okay? Portanto, qual é o roadmap nesta área para a Microsoft? Como é que isto está a evoluir? Portanto, nós neste momento estamos numa versão de 5 framework muito orientada para estes modelos. Okay? Portanto, Rich User Experience. Estamos a falar de clientes como o Windows e ter os 5 providers para os stores típicos que temos dentro das aplicações. Agora, isto não nos resolve um problema, por exemplo, de ter sincronização dentro do browser, por exemplo, com Silverlight. Para, neste momento, para colocar um cliente de replicação dentro do Silverlight, não é assim tão fácil. Muito mais difícil é meter, por exemplo, isto dentro de um iPhone ou de outro device. Se formos para dentro do HTML, por exemplo, para dentro de uma página, e sabem que hoje em dia os browsers estão a evoluir para ter offline e ter capacidades de store local, e hoje em dia vocês já podem fazer isso porque há o Isolated Storage e há uma série de coisas interessantes para usar dentro dos browsers. Isto pode-vos permitir ter um conjunto de informação que já está replicada no browser. Quer dizer, que da próxima vez que a pessoa for àquele site, isto funciona um bocado como as caixas dos conteúdos, não é? Vocês podem ter uma base de dados que já está no browser, e, portanto, ele pode arrancar imediatamente com aquilo que lá está. Se calhar não tem que estar a fazer download de 2 mil contactos para fazer um cliente de Twitter que faz uns grafos todos XPTOs, o que é que os nossos amigos estão a dizer neste momento na net. Portanto, esse tipo de aplicação, se tiver uma base de dados local, se calhar pode ter um startup muito mais rápido que já tem ali aquele tipo de informação. Agora, não é nada fácil meter o 5 framework dentro do browser. Aquilo é uma DLL, portanto, aquilo é uma assembly que tem que ser ativada, pode a pessoa do browser, no JavaScript, não ter permissões sequer para lançar este tipo de objetos. Portanto, qual é o desafio aqui? Arranjar uma forma de suportar os clientes ricos e começar a ter reach, ou seja, o máximo possível de clientes possíveis para este tipo de tecnologia, chegar ao HTML e aos browsers e ao JavaScript. Okay? E este é que é o desafio neste momento. E depois há a questão da multiplataforma, né? Também criar clientes para outras plataformas também é um grande desafio para a Microsoft, porque vocês não estão a ver a Microsoft a fazer clientes para... Por acaso, iPhone até já fizeram, mas para BlackBerry ou para outra coisa qualquer, ou para Android, não sei. Nessas situações, convém que o protocolo seja mais aberto, mais standard. Okay? E o que é que está a acontecer aqui? A Microsoft tem estado a investir nos últimos anos numa coisa que é um protocolo de replicação que seja autodescritivo em termos de HTML, não é de HTML, desculpem, de XML. E aí é que aparece o tal OData, ok? Portanto, um protocolo que um cliente básico possa perguntar ao servidor, olha, então diz-me lá, essa lista que tu tens aí desse lado, que campos é que tem? Isso hoje acontece com o SharePoint. Vocês podem perguntar para o OData, podem perguntar a uma lista de SharePoint, olha, digam-me lá, que campos é que vocês têm? Tem um título, muito bem, o título é uma string. Tem um author, muito bem, o author também é uma person. Tem uma data da última modificação, tem mais uma coluna que tem o preço, tem mais outra coluna que tem mais não sei o quê. Isso hoje em dia vem diretamente do SharePoint. Nós podemos fazer uma pergunta para HTTP e o servidor responde-nos. E se houver alguém que vá lá àquela lista e mete mais uma coluna, da próxima vez que eu chamar aqueles metadados é que ele vai me dizer, há aqui uma versão nova, isto tem mais este campo. Okay? Isto é out of the box. Para chegar aqui, isto vai nos permitir abrir o caminho para qualquer outra plataforma, por mais simples que seja, que só suporte REST, por exemplo, já faça o OData out of the box. Okay? Neste momento, eu, por JavaScript numa página, posso consultar listas de SharePoint, que é muito interessante. Eu posso ter todas as funcionalidades do SharePoint como crude, como é, ter os utilizadores a fazer, meter para lá registros, etc. Mas depois aquela informação é muito útil para fazer uma aplicação qualquer com jQuery e quero fazer umas animações e eu preciso daqueles dados. Muito bem. Neste momento, eu com JavaScript consigo, por este protocolo, chamar o endpoint do SharePoint e sacar essa lista. Com queries, com link no URL, etc. Posso fazer filtragens e projeções de uma forma muito simples. Mais desafios aqui. Fazer estes endpoints. Ok? Porquê que o SharePoint 2010 tem este endpoint? Porque alguém investiu lá e fez uma coisa chamada data.svc e é um endpoint que lê os metadados do SharePoint e faz esta magia toda. Okay? Mas, tipicamente, fazer um web service em WCF não é uma coisa assim tão simples. Vocês sabem disso. E, portanto, é preciso tornar isto mais fácil. Ou seja, se nós já metemos os metadados, por exemplo, numa base de dados, ou já metemos os nossos metadados num CRM, ou já metemos os nossos metadados numa aplicação qualquer, porquê que nós não conseguimos gerar automaticamente este endpoint? Okay? Terceiro desafio é, e é uma coisa que é uma dificuldade neste momento com algumas bases de dados, eu não consigo pedir a determinadas stores para me respeitarem o protocolo todo de replicação. E se eu tivesse isso, eu conseguia fazer perguntas inteligentes ao outro lado. Por exemplo, diz-me que registros do teu lado é que já foram apagados nas últimas 2 horas. Isto só com mais dados daquele lado é que nós conseguimos fazer isso. Vou-vos dar um exemplo. Se vocês quiserem fazer replicação com um cartão SD, formatado em FAT32, digam-me lá como é que vocês guardam os ficheiros apagados. É? Não está lá nenhuma funcionalidade para isso. Vocês até podiam fazer o undelete, não é? Primeiro perder um caractere qualquer, acho que eles escondem lá um caractere. Mas o undelete não tem garantia nenhuma que se houver outra coisa qualquer que por cima escreva, perdem aquela informação e já não sabem que aquilo foi um delete. Portanto, neste momento, fazer replicação com uma coisa dessas, ou fazer uma replicação com um SD card, obrigaria a meter lá qualquer coisa mais inteligente para guardar estas alterações todas. Garantir que aquela máquina fotográfica, quando faz formate, guarda isso como uma transação no SD. Não existe isso, não é? Portanto, essa inteligência do outro lado também é uma coisa que deve evoluir para que estes endpoints sejam mais fáceis de gerir. Temos que ir. Ok. Portanto, estas APIs nós já temos neste momento, as stores, embora alguns dos stores da Microsoft ainda não estejam com a data, mas o caminho é claramente por aqui. Portanto, o que é que está a acontecer? Isto foi a sessão que eu fiz no Tech Days, isto é público, portanto, vocês se quiserem consultar mais sobre a data, eu recomendo-vos consultarem uma sessão deste género. E eu explico o protocolo e as motivações por trás disto e como é que ele funciona. Okay? Para fazermos aquele tipo de endpoints, e aqui era a dica que eu vos queria dar relativamente ao Sync Framework, eles estão a evoluir para uma coisa deste género. Portanto, já há um gerador, da mesma forma que vocês têm aquelas coisas no Visual Studio que fazem add reference e aparece-vos um proxy para um web service, por trás há uma coisa que é um WSDL util que gera esse cliente source code. Okay? Para o OData e para o Sync Services já existe uma coisa também lá no CTP, que é este util, SyncSVC util. Portanto, esta tool, em linha de comando, vocês podem dizer, ok, faz-me aqui um endpoint, por exemplo, faz-me um servidor em CodeGen, faz-me um servidor em WCF, ok? E ele vai gerar o projeto todo. Projeto todo não, vai gerar estes três ficheiros que correspondem aos metadados e ao endpoint que é necessário para respeitar este protocolo. Queremos gerar um clientezinho para trabalhar offline com essa lista, por exemplo. Então, corremos estes parâmetros e geramos um cliente offline com contexto, etc., para trabalhar aquela lista offline. Outras coisas que nós podemos fazer. Recordam-se que nem todas as bases de dados têm inteligência suficiente para fazer tracking. Né? Okay? E, portanto, se nós não queremos andar a fazer dumps totais da informação para encontrar as diferenças, nós temos que começar a criar formas de change tracking. O SQL 2008, vocês podem rapidamente com uma flag ligar change tracking nessas tabelas. Okay? E o SQL faz isso. Ele guarda os tombstones e guarda os timestamps. Noutras situações, provavelmente vocês vão ter que enriquecer a base de dados com qualquer coisa. Esta tool também já faz isso. Vocês quando fazem provision, ele basicamente injeta na vossa base de dados outras coisas que vão ser necessárias. Okay? Pode ter que meter uma coluna, dependendo da versão do SQL, pode ter que meter uma coluna para guardar o timestamp, pode ter que criar uma tabela para guardar os deletes, pode ter que criar um trigger na vossa tabela para quando houver um delete, gravar o que vai ser apagado na tabela do lado. Portanto, é uma espécie de audit que vocês estão a ligar na vossa base de dados ao gerar uma coisa destas. Portanto, o deprovisioning faz o contrário, desliga aquilo da base de dados. Portanto, isto é o tipo de ferramenta que está a aparecer. Isto, claro que é muito low level hoje em dia, é para a linha de comando, é developer oriented, mas acredito que isto rapidamente vai aparecer no Visual Studio como uma coisa tão simples como, ok, eu quero fazer um projeto de offline de uma base de dados e ele faz isto tudo por trás e gera-vos um clientezinho offline para o Silverlight ou para outra coisa qualquer, gera-vos o web service para a vossa base de dados, faz as alterações da base de dados que são necessárias para fazer o change tracking. Portanto, isto é o caminho que está a tomar. Grande vantagem deste modelo é que tudo o que está a ser feito aqui é OData, automaticamente. Okay? Portanto, é REST, serve para clientes de JavaScript, serve para os clientes de qualquer plataforma de telemóveis, desde que tenha HTML e JavaScript, vocês fazem o que quiserem com isto. Okay? Portanto, este é o caminho. Para mim, isto finalmente começa a fazer sentido, okay? Porque até agora eu tenho sentido sempre que isto é tudo muito low level, é preciso perceber, andar a mexer muito em APIs baixo nível. Que não são assim tão baixo nível, portanto, mas eu começo a ser muito exigente, se calhar ando demasiado tempo no PowerPoint e depois começo a ser muito exigente com as ferramentas, mas o caminho parece-me estar bem feito e está muito aberto, ok? Portanto, isto pode ser dos melhores contributos que a Microsoft está a dar à indústria nos próximos anos, resolver esta questão da interoperabilidade dos dados, ok? Portanto, imaginem este tipo de protocolo a começar a aparecer em tudo que é stores que estão online neste momento e começarmos a ver modelos de replicação muito mais simples. Portanto, para terminar, Azure, online e offline, cenários de aplicação para aplicação, business to business, clientes em offline, com caixa local, sem caixa local, etc. Todos estes cenários andam à volta destes modelos. Não reinventem a roda, estudem primeiro o que é que já existe. Provavelmente vão encontrar muita coisa já feita para resolver o mesmo problema que vocês estão a tentar resolver. Okay? Alguns links importantes. Há um site na MSDN só dedicado a isto. A equipa que faz o Sync Framework tem um blog no MSDN, que é o Sync. É fácil decorar isto. Os exemplos estão noutro sítio, portanto, naquele site onde tem os exemplos de sorte para download, o code.msdn, há lá uma área dedicada a isto. Estão lá estes exemplos todos que eu estive aqui a falar, ok? Two-tier, three-tier, ligar SQL, offline, cliente Silverlight, etc. Está tudo lá. E o melhor sítio para perceber o que é que eles estão a lançar é acompanhar aqui o Twitter da equipa também, que é aquele 5FX, e lá vão ver, cada vez que eles fazem uma demo nova, eles publicam lá. E quando nós estamos a dizer uma demo nova, tipicamente uma demo traz um provider, que é o que nos interessa, é apanhar os providers. Okay? Uma nota que me pediram para avisar, eu tenho que pedir isto, porque eu estou também neste evento a fazer as avaliações, portanto, preencham as avaliações, por favor, e a partir das 4 horas, se passarem lá em baixo, na recepção, eles têm uns trolleys espetaculares, umas malinhas impecáveis. Então os VIPs ainda têm uma mala melhor. Portanto, digam aos vossos amigos VIPs que ainda não vieram ao evento para aparecerem cá, que vale a pena. E pronto, e com isto estou terminado. Se alguém quiser colocar questões, eu estou aqui, estou disponível. Eu não vos peço para ficar na sala a fazer perguntas, porque é muito tarde. Obrigado.